Nessa noite eu quero compartilhar com vocês sobre esse tema. A presença de Deus exige reverência e temor. A presença de Deus exige reverência e temor. E o nosso texto base se encontra no livro de 2 Samuel, capítulo 6, verso 1 a 11. Vocês vão ter que abrir as suas Bíblias, porque como é uma passagem um pouco longa, então eu não coloquei no PowerPoint, tá bom? Vamos lá? Vocês têm 30 segundos para achar 2 Samuel, capítulo 6. Contagem regressiva, vamos lá. Facinho, vou dar uma dica. Fica no Velho Testamento. Acharam? Vamos lá? Vocês acompanham aí pelas suas Bíblias, eu vou lendo pela minha. 2 Samuel, capítulo 6, versos 1 ao 11. Mais uma vez, Davi reuniu os melhores soldados de Israel, num total de 30 mil homens. Levou-os à cidade de Baalá, em Judá, para pegarem a Arca da Aliança, que tem o nome do Senhor Todo-Poderoso, que se assenta no seu trono entre os querubins. Colocaram a Arca num carro de bois novo e atiraram da casa de Abinadab, que ficava no monte. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro que carregava a arca. Aiô caminhava na frente. Davi e todos os israelitas dançavam e cantavam com todas as suas forças em louvor a Deus, o Senhor. Eles tocavam harpas, liras, tambores, castanholas e pratos. Quando chegaram ao campo de descascar cereais, que pertencia a Nacon, os bois tropeçaram. Então Uzá estendeu a mão e segurou a Arca da Aliança. O Senhor Deus ficou irado com Uzá por sua falta de respeito, e o matou. E Uzá morreu ali, ao lado da arca. Davi ficou furioso, porque o Senhor, na sua ira, havia castigado Uzá. Assim, até hoje, aquele lugar é chamado de Pérez Uzá. Então Davi ficou com medo de Deus, o Senhor, e disse: e agora, como é que poderei levar comigo a Arca da Aliança? Assim Davi resolveu não levar a arca para a sua cidade de Jerusalém, e em vez disso ele mudou de direção e a levou para a casa de Obed-Edom, que era da cidade de Gate. A Arca da Aliança ficou ali 3 meses, e o Senhor abençoou Obed-Edom e sua família. Até aí. É um texto um pouco longo, mas muitas pessoas no meio cristão não compreendem essa passagem bíblica, ou pela falta de estudo, de uma meditação mais aprofundada, de um estudo mais amplo acerca dessa passagem, e eles acabam perdendo a essência dessa passagem e acabam ofendendo a Deus quanto a sua autoridade, o seu caráter, a sua justiça, bem como a seriedade dos seus mandamentos. Por ele entender mal, por algumas pessoas entenderem mal essa passagem, elas acabam diminuindo a autoridade de Deus, ela acaba diminuindo a seriedade dos mandamentos do Senhor. E nós vamos ver isso logo mais à frente. Por que as pessoas entendem dessa forma? Por que elas interpretam, muitas vezes, de uma forma rasa, superficial, esse texto? Mas antes de entrarmos diretamente no texto, vamos primeiro compreender a motivação que levou Davi a querer trazer de volta para Jerusalém a Arca da Aliança. Certamente a história de Davi é bem conhecida por todos nós aqui, não é? Dificilmente tem uma pessoa que não conheça bem a história de Davi, ou pelo menos as principais experiências que Davi teve. Mas se nós pudéssemos dar alguns títulos a Davi, nós poderíamos chamar primeiramente do quê? Davi era um pastor de ovelhas, quando era jovem, então nós poderíamos chamar Davi o pastor de ovelhas. Pastor de ovelhas, mas além de pastor de ovelhas, ele também teve uma experiência muito marcante na sua vida, quando ele lutou contra Golias, enfrentou Golias. Então a gente pode dizer que, como Davi, um matador de gigantes. Davi era um músico talentoso também, ele compunha e ele tocava instrumentos, então Davi era um músico talentoso. Ele era um grande guerreiro, ele enfrentou batalhas, ele enfrentou muitas lutas durante a sua vida. Então ele era um grande guerreiro. Ele foi o maior rei de Israel. Mas certamente a expressão, entre todas elas, o que o caracteriza mais, de maneira mais marcante, é que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Pense no que é ser um homem segundo o coração de Deus. Você imagina Deus fazendo essa declaração a você? Dizendo que você é um homem segundo o coração dele. Mas por que Deus fez essa declaração a Davi? Se nós conhecemos bem a história de Davi, nós podemos ver traços marcantes de um homem que temia a Deus, de um homem que reverenciava a Deus. E como nós temos aprendido aqui, de um homem que tem uma dedicação completa a Deus, por ele temer, por ele ter medo de Deus, por ele saber que Deus tem toda a autoridade, tem todo o poder, por ele saber que Deus tem toda a majestade, que ele pode fazer todas as coisas, isso fazia com que Davi buscasse ser útil a Deus. Esse medo, que muitas vezes é ensinado aqui tão bem, que às vezes as pessoas encobrem, porque temer a Deus é ter medo de Deus realmente. Não é um medo que te leva a se acovardar-se, mas é um medo que te faz dedicado a Deus, é um medo que te leva a ser útil a Deus. E Davi agia dessa forma. Davi queria ser útil a Deus, Davi queria honrar o nome de Deus. Davi a todo momento se preocupava em servir a Deus e levar as pessoas até ele, para que elas também se tornassem um adorador, uma pessoa que servisse a Deus também. Então essa é algumas das características de Davi. Um homem segundo o coração de Deus, porque ele temia a Deus. Muitas pessoas dizem, eu creio em Deus, mas será que você teme a Deus? Será que você tem um medo santo e dedicado a Ele, que o leva a fazer algo para Deus e para o seu próximo? É fácil encontrar pessoas que dizem, eu creio em Deus, eu vou à igreja, Eu oro, eu leio a Bíblia. Mas todas essas coisas são importantes, são, mas elas te levam a ter medo de Deus. Elas levam você a pensar, se eu deixar de fazer tais coisas, eu vou ser punido. Ela te leva a compreender exatamente a grandeza de Deus e o que Ele é capaz de fazer na sua vida. Davi entendia isso. Davi sabia exatamente o que Deus poderia fazer. Então nós não podemos ficar só na esfera, ah, eu creio, eu frequento uma igreja, eu oro. Não, nós devemos conhecer a Deus, o seu caráter, de maneira profunda, a ponto de levar você a fazer algo por Ele. A ponto de fazer com que você seja impelido a se sacrificar, a se negar. Porque você sabe que Ele tem toda a autoridade, Ele é capaz de fazer qualquer coisa sobre a sua vida. Davi pensava exatamente dessa forma. E tanto isso é verdade que assim que Davi assumiu o seu trono, a primeira coisa que ele pensou foi: como eu posso trazer de volta o culto de adoração a Deus? Como que eu posso fazer com que essas pessoas voltem a adorar a Deus? A primeira coisa como rei. Imagina um homem se tornando rei, e a primeira coisa que ele pensa são nas pessoas, são em Deus. Ele podia pensar várias coisas. Agora eu sou rei. Ele podia se encher de orgulho, mas não. Ele se voltava sempre para Deus. Sempre Davi estava pensando o que ele poderia fazer por Deus. Como eu posso ser útil a Deus? Como eu posso ajudar as pessoas? Como eu posso levar as pessoas a serem úteis ao próximo e a Deus? Essa era a mente do rei Davi. Porque ele sabia que os judeus, que o povo judeu, era um povo que foi escolhido para manifestar o reino de Deus na terra. Davi sabia disso, claro que ele sabia. E tanto ele sabia que ele procurou trazer de volta o culto, a adoração a Deus. Mas como estava a vida daquelas pessoas, assim quando Davi tomou o trono, assim quando ele subiu ao seu trono, as pessoas estavam afastadas de Deus, as pessoas estavam vivendo totalmente distante do Senhor. Deus sempre levanta pessoas para alertar outras, para gritar e dizer: você precisa voltar para os caminhos do Senhor. Você precisa dar um rumo na sua vida. E Davi era aquele homem levantado por Deus, treinado por Deus, para falar à nação de Israel que ela devia voltar aos caminhos do Senhor. Mas ela tomou um caminho inverso. Aquele povo tinha fracassado na sua missão. Assim como a igreja hoje em dia. Ela tem uma missão nessa terra, que é refletir, que é manifestar o reino de Deus nessa terra. Mas como está a igreja? A igreja está preocupada mais com eventos, com festas, com arrecadação de dinheiro. A igreja está mais preocupada em posições, em funções, em cargos. A mesma situação que aquele povo judeu estava vivendo naquela época. Embora os judeus tivessem um rei Israel representava um estado teocrático. Israel tinha o rei Davi. Mas Davi sabia que o povo judeu representava um estado teocrático, ou seja, que devia ser governado por Deus e por suas leis. Guardem isso. Eles tinham um rei, mas o povo tinha que ser governado, tinha que ser conduzido por Deus primeiramente e por suas leis. Deus, na verdade, era o verdadeiro rei. E a sua vontade revelada era a regra de conduta para aquele povo. Davi sabia disso. E ele percebeu que Deus tinha o direito de ocupar o lugar central no seu reino. Davi disse assim: eu sou o rei, mas não olhem para mim, olhem para aquele que é o rei dos reis e senhor dos senhores. Davi apontava sempre para Deus. Eu fui tomado por uma autoridade, mas olhem para aquele a quem conduz as suas vidas, a quem vai nos direcionar, a quem vai dizer para onde nós iremos caminhar. Por isso ele pensava na Arca da Aliança. E essa é a minha proposta desse ensino: mostrar que nós devemos temer a Deus acima de tudo e conhecer o verdadeiro caráter de Deus, conhecer os seus alvos, os seus planos, nos submeter à sua vontade, à sua condução, aos seus mandamentos e servir de acordo com as suas leis e não de acordo com as nossas conveniências e não de acordo com os nossos interesses. Então eu coloco o primeiro ponto aqui, o desejo de Davi em trazer de volta a Arca da Aliança. Esse era o desejo de Davi. Assim que ele subiu ao trono, ele tinha o desejo de trazer de volta a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era eu acredito que a maioria aqui sabe o que era a Arca da Aliança. Ela representava a graça soberana de Deus. Ela representava a aliança de Deus com o povo judeu. Ela era a parte central da adoração a Deus. A arca era a representação, simbolizava a presença de Deus no meio daquele povo, do povo judeu. Davi não poderia de modo algum reinar sem a autoridade e sem o poder que lhe cabia. Um rei, quando ele fosse para uma batalha, a primeira coisa que ele faria, no caso de Israel, ele iria consultar a Deus. Ele iria dizer a Deus: eu posso entrar nessa batalha? Eu posso enfrentar esse inimigo que se levantou contra Israel? Então um rei, ele não podia fazer nada sem consultar a Deus. E Davi queria exatamente fazer isso. E por isso, ele queria trazer de volta a Arca da Aliança. E Davi tinha um plano para isso. Além de reavivar o culto, além de trazer, melhor dizendo, o culto de adoração que havia esquecido entre o povo, que o povo havia abandonado, Davi queria fazer com que as pessoas se aproximassem mais de Deus, coisa essa que desapareceu no reinado de Saul. O povo já havia se distanciado de Deus. E o nosso texto bíblico de 2 Samuel, capítulo 6, verso 1 a 11, registra a primeira tentativa de Davi, embora frustrada, de trazer a arca para Jerusalém. E nós vamos ver. Nós vamos descobrir nessa passagem diversas lições e ensinamentos sobre o caráter de Deus, sobre o seu relacionamento com Ele, como nós podemos nos relacionar de uma forma que o agrade, que dê prazer a Ele. Por certo, Davi queria construir um templo. Obviamente ele tinha isso em sua mente, mas naquele momento a questão principal era trazer de volta a Arca da Aliança para o coração do seu reino, para o centro da vida de Israel. Vamos observar uma passagem em Êxodo, capítulo 25, verso 22. Comprova isso que eu estou dizendo. Olha o que diz lá. Ali eu me encontrarei com você. Deus dizendo. Ali eu me encontrarei com você. E de cima da tampa, da onde? Da tampa da arca, da aliança. Do meio dos dois querubins, eu lhe darei as minhas leis para o povo de Israel. Então Davi sabia que a presença de Deus se manifestava em cima da Arca da Aliança. Ali era o ponto de encontro entre um líder e o seu Criador. Entre Deus e o sacerdote, entre Deus e Davi. Sobre essa tampa, que era revestida de ouro puro, que era chamado de propiciatório, ou por alguns, de trono da misericórdia, que Deus transmitia as suas leis ao povo de Israel. Veja, era Deus quem conduzia a nação, era Deus que mostrava as suas leis. O próprio rei, ele tinha que se submeter, claro, ao Todo-Poderoso. E Davi sabia disso e queria trazer realmente de volta a arca para que a nação de Israel fosse conduzida, não propriamente por ele, mas pelo Senhor. Davi ansiava por uma comunhão contínua com Deus. Ele tinha um desejo muito grande de realizar a vontade de Deus. Ele sabia que isso era fundamental para que o seu reino prosperasse, para que os planos de Deus se estabelecessem na terra. Que nós possamos aprender com o exemplo de Davi, com a sua dedicação, com a sua entrega, com o seu temor a Deus, que nós possamos sair daqui nessa noite com o sentimento correto de temor a Deus, de entender que realmente Ele tem todo o poder sobre a minha vida, sobre a sua vida. Que vale a pena você se render a Ele. Que vale a pena você morrer para os seus interesses. Que você deve fazer com que Ele tenha o seu trono estabelecido sobre a sua vida. Porque era isso que Davi desejava a cada judeu da nação de Israel. Então nós chegamos ao ponto 1 e 2 de Samuel, do capítulo 6, quando Davi reuniu 30 mil soldados para buscar uma arca. Além disso, em passagens paralelas, a gente vê na Bíblia, em Crônicas, que ele chamou uma multidão de pessoas para acompanhar também a ida dele até Judá, para que ele pudesse trazer a arca. A arca se encontrava em Balá, como diz as escrituras, chamada Kiriat Jearim, né? Então a arca ficava lá. Mas vamos voltar um pouco o que era a Arca da Aliança. Vamos relembrar. E por que ela era essencial para a adoração em Israel? Eu dei já uma pincelada, eu acho que vocês já entenderam a importância da arca. Por que Davi estava querendo trazer de volta a arca para Jerusalém? E a resposta a essas duas perguntas, o que era a arca e por que ela era essencial para a adoração, vai ajudar a entender a grandeza, a preciosidade do que Davi estava tentando transportar. A arca era um baú, feita de madeira de acácia, ela era revestida de ouro por dentro e por fora, ela tinha 1,10 metros de comprimento, por 60 centímetros de largura, por 66 de largura, por 66 de altura. 1,10 metros de comprimento, 66 de largura e 66 de altura. E ela tinha uma tampa, essa arca, que era também revestida de ouro puro, e que servia como uma base para que dois querubins com asas estendidas cobrisse essa tampa. Né? Ficaria muito mais fácil se eu trouxesse a foto, né? Mas eu acho que vocês têm uma noção aí do que é a arca. Dentro da arca, o que que tinha? Quem lembra? Hã? As tábuas da lei, o cajado, a vara de Arão, né? Floresceu, e isso, o maná, né? Ele estava condicionado num pote, né? E dentro havia o maná. Então, mais do que uma caixa ornamentada, como nós vimos, a arca representava a aliança de Deus com Israel e o lugar onde Deus se manifestava e trazia as suas leis, trazia os seus mandamentos, onde ele orientava e conduzia o povo de acordo com a sua vontade. E nessa arca, ela ficava onde? No lugar santíssimo, no Santo dos Santos, né? Isso. E ali, uma vez por ano, quem ia até lá? O sumo sacerdote aspergia o sangue para remissão, para perdão dos seus pecados e também para perdão do pecado do povo, de judeu, né? E ele ia lá e aspergia o sangue em cima da arca. E Deus, numa nuvem, ele aparecia e falava e conduzia e trazia suas leis, os seus mandamentos àquele povo. Olha a importância de tudo isso. Olha a representatividade de tudo isso. Portanto, o fato de negligenciar a arca era algo muito sério. Era o mesmo que desprezar a Deus. Era negar tanto a supremacia da verdade como o pacto da graça de Deus com o povo judeu. Veja que Israel desprezou tudo isso. Todo esse significado, toda essa importância, Israel deixou de lado. O povo judeu foi se descuidando no decorrer dos seus dias, com a sua comunhão com Deus. E passou, aos poucos, a desobedecer as ordens e os mandamentos do Senhor. Passando a carregar a arca como quem carrega um amuleto. Teve um momento na história de Israel que eles falavam assim: nós vamos lutar. Ah, tem que pegar a arca, né? Tem que pegar porque ela dá sorte. Quem sabe, né? Leva lá, pega lá a arca. Levavam. Mas a ideia deles foram se distorcendo, foi perdendo a sua essência. E eles começaram a carregar aquela arca como um amuleto, para ver se dá sorte para conseguir as coisas. Mas o povo estava totalmente distante de Deus. Estava vivendo de acordo com seus interesses, com as suas paixões. A arca era simplesmente um pé de coelho para aquele povo. Era um objeto onde eles acreditavam alguma coisa que pudesse trazer algum benefício para eles. Era assim que o povo havia começado a enxergar a Arca da Aliança. E ele foi perdendo, aquele povo, a realidade divina, foi perdendo o seu compromisso, foi perdendo a sua missão, pela qual eles foram chamados. Vamos trazer esse exemplo para a nossa vida cristã. Muitas vezes nós começamos bem a nossa caminhada. Nós somos dedicados, compromissados, mas a gente vai se descuidando aos poucos e nós vamos perdendo a essência daquilo que Deus plantou em nossos corações. A gente vai perdendo a presença de Deus, a realidade divina, os alvos dele para as nossas vidas. E aí a gente começa a agir como se a igreja fosse um amuleto, como se o meu ministério fosse um passatempo de final de semana. Porque lá no começo, a gente começou bem e aos poucos a gente foi descuidando do nosso relacionamento com Deus. A gente foi perdendo o temor a Ele. É algo muito sutil, que a gente vai deixando de ler a Bíblia, a gente vai deixando de cuidar das coisas do Senhor. A gente vai fazendo as coisas de forma automática. Muitas vezes nós não largamos daquilo, mas a gente tem aquilo como um desencargo de consciência. Não, eu não posso largar o meu ministério, a minha área, eu não posso deixar, porque como que as pessoas vão me ver depois? Mas você já está morto, você já abandonou a sua arca, você já deixou distante a presença de Deus na sua vida, você já não sente mais aquele medo que te leva a ser dedicado a Deus. Você já deixou de ser aquela pessoa compromissada. Você enxerga o seu ministério como um pé de coelho, como um amuleto, como algo que, quem sabe, eu estou fazendo alguma coisa para Deus e Deus olha para mim num momento e faz alguma coisa por mim. Aquele povo judeu perdeu a noção da seriedade, da responsabilidade do chamado divino para suas vidas. E da mesma forma a igreja está caminhando com essa mesma visão, negligenciando também o seu chamado, correndo atrás de outros interesses e não daquilo que o Senhor tem ensinado e tem colocado como alvo principal, primordial para as nossas vidas. Até o ponto em que Deus permitiu que numa batalha contra os filisteus, aquele povo de Israel perdesse essa batalha e aquele povo filisteu foi lá e levou consigo a Arca da Aliança. E levou e tirou, você pode ver isso depois em 1 Samuel capítulo 5, 6, algumas passagens, que são até muito interessantes, que aquele povo filisteu levou e colocou a arca num templo de um deus chamado Dagon. E colocou lá a arca lá. No outro dia eles foram lá olhar a arca e a imagem do deus Dagon estava tombada ao chão, com a cabeça quebrada, num sinal de rendição à arca. E aquele povo olhou e não entendeu, ou se entendeu, fez desentendido, e logo eles arrumaram, ajeitaram a imagem de novo do seu Deus e colocou de pé, e no outro dia eles foram olhar lá e estava a imagem caída novamente, com a cabeça quebrada e os braços quebrados. E aí eles falaram, não é possível, vamos tirar essa arca daqui. E aí levaram pelo território dos filisteus, e por onde a arca passava, causava tumor nas pessoas. As imagens começavam a cair, uma a uma. Imagina, e o povo judeu estava desprezando. Não é imagem. Pense na arca como o simbolismo da presença de Deus. Não é o objeto, porque senão é uma idolatria. Mas o simbolismo da arca, que representava a presença de Deus. Ninguém é capaz de ficar em pé diante da presença poderosa do Senhor. Isso é maravilhoso. Nem as imagens conseguiam ficar em pé. Então aquele povo assustado, porque por onde? Não, aqui não dá, vamos levar para outro lugar. E levava, e eram tumores, e mais tumores, imagens que caíam pelo caminho. E eles falaram, sabe de uma coisa? Vamos colocar essa arca numa carroça com os bois e vamos mandar eles lá para o povo, lá para Israel. E aí essa imagem, perdão, essa arca foi levada por uma carroça, por um carro de boi, e chegou até um lugar chamado Bet-Semes, que já ficava na região de Israel. E olha que coisa. Então chegou aquele carro de boi com uma arca em cima. Então, alguns judeus chegaram perto, olharam a arca, abriram, 70 pessoas mortas, fulminadas, instantaneamente. Você imagina? Eles olharam e caíram mortos. Então, pegaram essa arca e levaram até Baalá, que fica em Judá, onde ela ficou esquecida. Com tudo o que aconteceu, aquele povo não temeu a Deus. Olha que coisa. Ela ficou por anos e anos esquecida. Quando Davi subiu ao trono, como eu disse, ele queria recuperar a presença de Deus. Ele queria trazer a verdadeira adoração de volta ao coração de Israel. Você pode imaginar uma arca que Deus pediu, mandou que fosse construída. Ela ficou 50 anos esquecida, abandonada por aquele povo. A própria Bíblia diz que nos dias de Saul, ninguém perguntava, nem se importava com a arca. O povo havia completamente esquecido da arca. Mas Davi, como eu disse, ele foi à frente com o seu desejo, com o seu plano de trazer de volta a Arca da Aliança. Então Davi chamou pessoas, fez uma comitiva, se locomoveu até aquela cidade de Judá. E aí eu destaco o ponto 2, a dificuldade de trazer de volta a Arca da Aliança. E aí chegamos aos versículos 3 ao 5 de 2 Samuel, que diz assim: colocaram, então Davi chegou até aquela cidade de Baalá, com 30 mil soldados, com uma multidão de pessoas, para trazer a arca de volta para Israel, para Jerusalém. Colocaram a arca num carro de bois novo e atiraram da casa de Abinadab, que ficava no monte. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro que carregava a arca. Aiô caminhava na frente. Davi e todos os israelitas dançavam e cantavam com todas as suas forças, em louvor a Deus, o Senhor. Eles tocavam harpas, liras, tambores, castanholas e pratos. Que maravilha, né? Você imagina aquela multidão de pessoas. Davi dançando, pulando, aquela arca sendo conduzida por um carro de boi, com uma orquestra atrás, tocando, dançando, pulando. Uma maravilha, né? Para quem olha aquele cortejo passando, fala: olha que coisa linda. Olha que homens dedicados a Deus, que pessoas espirituais. Porém, Davi cometeu um erro ao fazer a coisa certa, mas de forma errada. Qual era a coisa certa? Qual era? Trazer a coisa... Não. A coisa certa era trazer a arca, mas a forma estava errada. Exatamente. A forma estava errada. Deus não tinha a intenção que Davi reunisse um grupo de pessoas que fosse buscar a arca. Não era essa a forma de trazê-la. Deus havia dado instruções específicas de como cuidar e transportar a arca. E quando aquele povo tentou transportá-la sem prestar atenção às ordens de Deus, aconteceu uma tragédia. Eu não vou entrar muito no assunto, mas aquela arca para ser transportada, você pode encontrar lá no livro de Números, capítulo 4, versos 5 e 6. Ele explica essa passagem, que o povo deveria transportar essa arca. Ela primeiramente deveria ser coberta com peles finas, com panos azuis. E ao lado dessa arca havia argola, por onde varais passava por essa argola, para que o levita pudesse carregá-la nos ombros, sem tocar na arca, com a arca já coberta. Deus havia instruído tudo isso, desde o tempo de Moisés, desde o tempo que o povo andava no deserto, perambulando pelo deserto. Mas tanto o povo judeu como Davi não se atentou às ordens de Deus. Davi tinha um desejo tão grande de trazer a arca. O desejo era legítimo. Os seus planos falaram mais alto na sua mente, que ele esqueceu de consultar a Deus. Ele esqueceu de ir até o Senhor, ou de buscar na palavra de Deus, nas escrituras, conforme o Senhor tinha muito bem explicado como deveria conduzir a arca. Mas ao contrário, Davi, no afã de trazer a arca, ele por certo deve ter pego o exemplo dos filisteus que a colocaram num carro de boi. Ele falou: vamos fazer um carro de boi, vamos colocar a arca e vamos trazer para Jerusalém. Coisa essa que Deus, comprometido com a sua santidade, com a sua pureza e o significado da arca, que representa o poder de Deus, toda a sua graça, toda a sua pureza, não poderia permitir que isso acontecesse. Na mente de Davi, ele dizia: nós estamos trazendo a arca, Deus está contente conosco. O mesmo pensamento de Davi são de muitos cristãos hoje em dia, conforme eu disse. Deus está contente comigo, eu estou na igreja, eu estou numa área ou estou no ministério. Mas como você está agindo? Qual é a sua conduta? Qual é o seu comportamento? Ele se adequa ao que a palavra de Deus diz? Ou você está servindo segundo a sua conveniência, segundo os seus desejos, segundo as suas vaidades? Veja, Davi tinha uma boa intenção, mas ele falhou no procedimento, ele falhou na sua condução, ele falhou em buscar primeiramente a Deus. E Deus não permitiu. Deus tinha que agir, porque o homem estava mexendo com a espiritualidade, ele estava mexendo com o próprio caráter de Deus, e Deus não podia deixar com que isso passasse em branco. Mesmo as motivações de Davi sendo puras, os seus métodos eram errados. A forma não era bíblica, os princípios não tinham sua origem na palavra de Deus. Então nós chegamos no segundo ponto. O segundo erro que Davi cometeu foi que ele fez a pergunta certa, mas para a pessoa errada. E aí você pode ver em 1 Crônicas, versos 13, do 1 ao 4, que a gente não vai até lá, mas ele vai perguntar: como nós podemos fazer para trazer a arca? Ele reúne muitas pessoas para estabelecer a forma pela qual eles deveriam trazer a arca. Olha que coisa! Com toda a experiência de Davi, olha como ele falha. Uma forma tão básica, ao invés de ele buscar a Deus, ao invés de ele buscar nas escrituras, ele foi perguntar aos homens, ele foi perguntar às pessoas. E aí aquelas pessoas, claro: não, vamos buscar, vamos lá, Davi, você está certo, vamos fazer um carro de boi novo e vamos trazer. E Davi: nossa, ótima ideia, vamos lá. Davi, uma passagem no capítulo 5 de 2 Samuel, ele consultou a Deus quando ele foi lutar com os filisteus. Ele buscou a Deus, ele disse: Senhor, eu devo lutar contra esses inimigos? E Deus falou: sim, vá e lute. Davi teve essa experiência, e não foi uma apenas. Ele buscou novamente, e Deus falava, não, não vai diretamente a ele, vai por outro caminho. Mas o seu desejo foi tanto, a sua expectativa em trazer a arca, a sua autossuficiência de achar, foi, não, eu vou lá e vou trazer e vou... O fez esquecer que primeiramente ele tinha que consultar a Deus. Davi agiu de forma errada, apesar de querer fazer a coisa certa. Davi agiu conforme o mundo, e não segundo a Deus, e muito menos segundo as Escrituras. Se as Escrituras tivessem sido consultadas, descobriria que a arca devia ser coberta, conforme eu disse, com peles, devia ser carregada sobre os ombros dos sacerdotes da tribo de Levi, onde os varais, eles só poderiam tocar nesses varais e não tocar na arca. Tudo isso ensinava ao povo judeu a santidade de Deus. Pois assim como a arca era o símbolo da presença de Deus, ela não devia ser manipulada de qualquer forma, de forma casual. Você imagina o alvo, o principal sentido da arca sendo colocada num carro de boi e empurrado e sendo levada de qualquer jeito. Deus não poderia deixar passar isso sem uma punição. Então nós chegamos no ponto 3 que diz assim, a tragédia no retorno da arca. Mãos humanas tocam a arca e Uzá cai morto ao lado da arca. Vamos ler então essa passagem. Quando chegaram ao campo de descascar cereais, que pertencia a Nacon, os bois tropeçaram. Então Uzá estendeu a mão e segurou a arca da aliança. O Senhor Deus ficou irado com Uzá por sua falta de respeito e o matou. Uzá morreu ali ao lado da arca. É aí que muitos cristãos interpretam de uma maneira errada, achando que Deus foi muito rigoroso. Mas a arca estava caindo e instintivamente Uzá foi lá e segurou a arca. E é o suficiente para Deus matar? É o suficiente para Deus exterminar aquela pessoa? Quando a gente tem um pensamento desse, isso demonstra que nós estamos perdendo aos poucos o senso de temor e de reverência a Deus, de respeito a Deus. Quando a gente começa a diminuir a grandeza de Deus, quando a gente passa a não ter o devido temor em relação a Deus, o devido respeito por sua autoridade, isso são sinais de que você está aos poucos se afastando de Deus. Ao ponto de você falar, o que tem? Eu estou fazendo isso, mas Deus me entende. Ele sabe como eu sou. Pronto. Aí você já se afastou. Mesmo estando dentro da igreja, mesmo servindo no ministério, mesmo cantando, tocando, ou pregando, ou enfim, fazendo qualquer coisa. A arca representava a própria presença de Deus, o Senhor, que não estava contente com a forma com que estava sendo manipulada. Eles estavam sendo negligentes em toda a sua conduta, na forma como eles estavam conduzindo a arca. E a única maneira de Deus advertir aquele povo era exterminando aquele mau exemplo. Se Deus não matasse Uzá, aquilo se tornaria um costume. Ninguém seria repreendido mais. Deus havia advertido claramente ao povo para que não tocasse na arca, para que não, existia uma lei que eles não poderiam, um coatita que era da família dos levitas, que era um ramo dos levitas, eles não podiam nem olhar para a arca. Quando eles chegassem próximo à arca para carregar, a arca já teria que estar coberta. Eles não poderiam nem ver a arca. E olha a forma como ela estava, dentro de um carro de boi, em cima de um carro de boi. Da mesma forma, nós prestamos serviço a Deus, muitas vezes, por princípios mundanos. Isso é um exemplo perfeito para os dias de hoje. Nós servimos a Deus, muitas vezes, conduzidos por pensamentos mundanos. Pessoas que prestam serviço na igreja, com um espírito de divisão, com um espírito de amargura, de rebelião, e falando em nome de Deus. Você imagina se Deus agisse da mesma forma com essas pessoas? Porque você está lidando com a santidade de Deus. Você está lidando com aquilo que é mais puro, com o seu caráter. E quando você age de uma forma que não condiz com a palavra de Deus, quando você serve a alguém sem um amor genuíno, quando você serve com pouco interesse, eu já vi ministros servindo com raiva de outro ministro. Você imagina Deus assistindo a tudo isso? O povo de Israel não estava obedecendo a Deus. E foi uma tolice que Uzá foi morto. O quadro daquele momento em que ele foi morto não era a arca caindo do carro de boi, mas era a mão de um pecador tocando naquilo que é santo. Era a mão de um homem sendo levado por uma presunção religiosa, por um espírito mundano, tocando naquilo que é puro, que é santo. E Deus não permite que isso aconteça. Ele tinha que agir de uma maneira instantânea. Você imagina aquela festa atrás daquele carro de boi, e de repente aquele homem cai duro, estatelado no chão, do lado da arca. Todo aquele povo viu. Imagina o silêncio que ocorreu naquele momento. Nós estamos fazendo a sua vontade, e é assim que o Senhor age. Essa arca estava caindo, e esse homem foi segurar para que não caísse no chão, e o Senhor vai e mata. Que Deus é esse? E não é assim que muitas vezes nós agimos. Nós não aceitamos quando Deus exerce a sua justiça. Nós queremos diminuir a sua grandeza e achar que Deus tem que aceitar isso. Nós queremos tocar com as nossas mãos impuras naquilo que é precioso, que é digno. E nós queremos que Deus aceita tudo isso. Não. Muitas pessoas pensam, poxa, o Uzá deixou, não permitiu que a arca caísse, Deus tinha que falar lá do céu, parabéns, Uzá. Você fez com que a minha arca, a minha presença não caísse ao chão. Isso é um pensamento mundano. Isso é um pensamento que não condiz com a palavra de Deus. Mas temos que nos perguntar como as escrituras tratam sobre esse assunto. E nós já falamos sobre isso um pouco. A arca tinha que ser conduzida pelo sacerdote, pelos levitas. E esse grupo de levitas, que eram chamados coatitas, que era do clã, era um clã que vinha da tribo de Levi, era quem conduzia. E Uzá era um coatita. Uzá era aquela pessoa que foi treinada para levar a arca. Ele esqueceu de tudo. Existem pessoas dentro da igreja que não sabem nem por que estão dentro da igreja. Elas nem entendem por que Deus os chamou, se é que elas se lembram quando Deus os chamou. Elas simplesmente vêm cumprir uma agenda. Ela não entende mais. Ela ouve a palavra de Deus, mas ela não se volta mais à palavra de Deus. Ela ouve uma pregação, mas durante a semana ela não se volta mais para ouvir, para entender, para anotar, para tentar guardar algum princípio, algum valor para a vida dela. Nós temos vários usás nas igrejas. Que acreditam que são espirituais, que estão alegrando o coração de Deus. Mas na verdade Deus está a ponto de exterminá-lo. Quando Uzá toca aquela arca, ele não estava praticando um ato de heroísmo. Ele estava sendo irreverente. Ele estava sendo uma pessoa desrespeitosa. Ele estava sendo uma pessoa presunçosa. Não era o chão que iria profanar a arca, mas eram as mãos de um pecador. Era as mãos de um homem que estava distante de Deus, que ofendia o caráter de Deus. Era esse homem que Deus não suporta. Quando você passa do limite da religiosidade, que você acredita que você é a pessoa mais aceita por Deus nessa terra. Quando você acredita que os seus conceitos, que a sua crença é maior do que o próprio Deus, então Deus tem que agir. Enquanto você estiver inconformado com a sua condição, Deus ainda pode agir na sua vida. Mas quando você aceita a sua vida do jeito como ela está, Deus vai ter que agir de alguma forma. Deus vai ter que tocar em você. Ele vai ter que machucar. Ele vai ter que derrubar você ao chão, para que você tenha ainda uma esperança, para que você possa se erguer ainda. E é isso que Deus espera com a vida de cada um de nós. Que não tomemos o exemplo de Uzá. Então, qual o significado da morte de Uzá? Deus conhecia o coração dele. E a aplicação súbita do seu julgamento apenas prova o quão pouco nós compreendemos da gravidade do pecado humano frente à santidade de Deus. Deus queria mostrar algo para aquele povo lá. Não se conforme com seus pecados. Entenda a gravidade da sua conduta, do seu desprezo com a minha palavra. Entenda a gravidade da sua apatia com as coisas do reino de Deus. Mude o seu comportamento, antes que seja tarde, antes que eu tenha que agir de uma forma drástica sobre sua vida. A Deus deve toda reverência, todo temor. A Bíblia ensina que a bondade, eu vou colocar aqui, a Deus deve toda a reverência e temor. A Bíblia ensina que a bondade e a severidade de Deus são coordenadas e elas não são contraditórias. Eu vou explicar isso. Muitos cristãos não enxergam isso e preferem acreditar que Deus entende e aceita as suas fraquezas e os seus pecados. Deus é tão bom quanto ele é severo. Deus não pode ser bom e negligente. Deus não pode ser bom e displicente. Por ele ser bom, ele vai ser severo. Por ele ser bom, ele vai ter que agir de uma maneira que traga entendimento à pessoa. A severidade de Deus está relacionada com a sua bondade. Então, quando as pessoas dizem assim, ah, mas não é bem assim, não pense mais isso. Deus é bom, e por ele ser bom, ele vai ser severo com você. Ele vai ser severo comigo, porque ele não pode passar em cima da sua santidade. Ele não pode passar acima do seu caráter. Por isso que nós temos que entender os nossos erros, os nossos pequenos erros, como algo abominável diante de Deus. Muitas vezes nós falamos alguma mentirinha, é uma mentirinha, não, é mentira. E Deus abomina isso, então eu não vou fazer mais isso. Deus é severo, ele é severo porque ele é bom. A severidade, o rigor de Deus contra Uzá é proporcional à violação de Uzá. Uzá foi desrespeitoso. Antes dele ser desrespeitoso, ele foi o quê? Desleixado. Ele esqueceu tudo que ele foi treinado. Ele sabia que ele poderia morrer, mas ele, que importa? O que importa é que eu estou trazendo a arca. O que importa é que você está tocando em algo santo, perfeito, puro. Isso é o que importa. Deus não pode pisar na sua própria santidade. Ele não faz vista grossa para aquilo que é santo. E ele não permite que os outros façam isso sem punição. Se você trata a presença de Deus de uma forma relaxada, saiba que uma hora você será punido. Ah, mas não aconteceu nada na minha vida. Espera. E está acontecendo. E nós vamos ver. O livro de Levítico, capítulo 10, verso 3, diz assim: foi isso que o Senhor quis dizer quando disse, os que chegam perto de mim devem respeitar a minha santidade, e o meu povo deve me honrar. Então, por que Uzá foi morto e a arca impedida de ir para Jerusalém? De ir a Jerusalém? Deus estava testificando a sua absoluta soberania. Aquele povo estava fazendo uma festa, dizendo: olha, nós estamos levando a arca. E Deus esperou um certo momento para mostrar que quem era soberano naquele momento era Ele. Sobre a presunção descuidada de Uzá e de todos os seus companheiros. E quando Uzá pôs a mão na arca, Deus se moveu para dar um basta naquela negligência. Ah, mas nós estamos adorando. Adorando? Agindo dessa forma? Esquecendo daquilo que eu ensinei? Deus estava mostrando aquele povo, aquela multidão, e aqueles soldados, aqueles 30 mil soldados, Deus estava dizendo: chega, não aceito esse tipo de adoração, não aceito esse tipo de condução, com aquilo que eu pedi para que fosse construído, para aquilo que representa a minha santidade. Vai existir um dia que Deus vai falar: basta. E aí não terá mais volta. A igreja está brincando. A igreja está achando que está fazendo algo que está alegrando o coração de Deus. Mas vai chegar um dia que Deus vai falar: chega. A forma como vocês estão conduzindo, a forma como vocês estão agindo, está me dando nojo. Eu vou exterminar esse tipo de adoração. E vocês vão estar juntos. Então, diante daquele quadro, daquele homem morto ao lado da arca, Davi também começou . Ele não entendeu aquele momento, e ele julgou a Deus, ele ficou com medo de Deus. Ao ponto do verso 9, ele dizer assim: e agora, como é que eu poderei levar comigo a arca da aliança? Ou seja, aquele desejo de Davi desvaneceu, né? Ele perdeu totalmente. Aonde estava aquele ímpeto? Isso é algo muito interessante. Todo aquele que faz a obra de Deus segundo os seus desejos pessoais, quando ele sofre uma resistência, quando ele sofre algum empecilho, a primeira coisa que ele pensa é em desistir. A primeira coisa que a pessoa pensa é: olha só, e agora? O que que eu vou fazer? Ah, eu vou largar a mão. Essa atitude demonstra que a pessoa estava fazendo de uma forma que mais satisfazia os seus desejos do que a vontade de Deus. E nós vamos ver isso. Quando Davi vê aquele homem morto, então ele fala assim, que é o verso 9: e agora, como eu poderei levar comigo a arca da aliança? Aquela situação toda, e aquele desejo pessoal de Davi, que não era o desejo de Deus, lembra? Quando você sofre um impacto, e esse desejo é baseado na sua emoção, nos seus planos pessoais, na sua conveniência, a primeira atitude sua é desanimar e desistir. Se você está sendo conduzido por Deus, de acordo com a sua palavra, quando você sofre uma resistência, o que que você faz? Você persevera, você busca a Deus: Senhor, eu estou fazendo a tua vontade. Eu estou sendo conduzido por ti. Então, continue me fortalecendo. Mas quando é o contrário, quando as coisas são feitas de acordo com a sua vaidade, quando você acredita, mesmo tendo uma boa intenção, Davi tinha uma boa intenção, mas ele falhou quando ele quis fazer de acordo com os seus projetos, com os seus planos. E aí ele se viu diante de uma circunstância que ele não entendeu, ele falou, ah, assim não, eu não quero isso para mim não. E ele vai falar isso. Ele diz assim, e agora como poderei levar comigo a Arca da Aliança? Assim Davi resolveu não levar a arca para a sua cidade. Olha, desistiu. Em vez disso, ele mudou de direção e levou para a casa de Obed-Edom, que era da cidade de Gade. E olha lá, a alegria de Obed-Edom. Era para ser, se fosse conforme a vontade de Deus, a alegria de Davi e do povo de Israel, de Jerusalém. Mas ele mudou a sua direção e falou, eu vou deixar lá. A mesma mão que julgou Uzá, agora abençoa uma outra pessoa, que se chama Obed-Edom. E vamos ler então o verso 10 e 11, conforme nós lemos. Davi resolveu não levar a arca para a sua cidade de Jerusalém, em vez disso ele mudou de direção e levou para a casa de Obed-Edom, que era da cidade de Gade. A arca da aliança ficou ali 3 meses, e o Senhor o abençoou Obed-Edom e a sua família. Olha que coisa. Portanto, a mesma mão que o julgou Uzá, agora está abençoando Obed-Edom. A arca, como vimos, simbolizava a presença de Deus, não é isso? Era o local onde o Senhor se manifestava a sua glória e conduzia o povo de Israel. Hoje, nós precisamos da arca? Não. Nós temos Jesus Cristo. Ele é a nossa arca. Ele é a verdadeira arca. Ele é o Emmanuel, o Deus conosco. A arca representava a presença de Deus no meio do povo. Jesus é a nossa presença no nosso meio. Ele é o Deus Todo-Poderoso. É aquele a quem nós recorremos, a quem nós buscamos e a Ele a quem nós tememos. Essa é a atitude correta de alguém que está disposto a amar a Deus e amar o seu próximo. E você, está disposto? Que Deus nos abençoe. Amém?